Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, começa agora o Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilha musical e muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje recebemos Rosana Rodrigues, diretora do documentário O Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa. Rosana, muito obrigada, bem-vinda ao Escurinho do Cinema.
Eu que agradeço, obrigada a vocês pela oportunidade, ao UFPA e a todos pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais desse trabalho.
Pois é, Rosana, então vamos começar explicando esse título, né, do teu documentário, O Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa, um título bem poético. Aí, bem subjetivo, do que se trata realmente?
Com certeza, é poético mesmo, porque na verdade, as 24 horas elas têm sons, e elas têm sons diferentes. A noite ela tem um som, o dia mais movimentado, né, sobretudo a partir das 8 da manhã, aí meio dia parece que já fica uma coisa meio calma, hora de almoço, as pessoas parece que se recolhem, uns tiram a sesta da tarde, ou seja, elas têm hora. E aí eu fui observando isso, essa diferença entre a manhã, tarde e noite, eu fui observando algumas horas, elas são bem específicas e sonorizadas mesmo. Tipo, você não precisa ter, em determinadas horas, não precisa ter relógio para saber que aquela hora já existe. É, agora não, mas até o tempo que a gente fez o filme Som das Horas, ali no Boulevard Castilhos França, às 6 horas da tarde, tocava a sirene do Liberal. E então, se você estivesse ali nas imediações, não precisamente no Boulevard, mas você sabia, se você estivesse ali na Santo Antônio, ali pelo comércio, ou subindo a Presidente Vargas, você sabia que era 6 horas da tarde. As badaladas do sino da Basílica, se você estivesse também ali pelas imediações, a meio-dia ele dava as 12 badaladas. Hoje não dá mais. Parece-me que, aliás, dá, mas é computadorizado. Quando nós filmamos, dava as badaladas. Os sinos dobravam. 12 badaladas. A Voz do Brasil, 7 da noite, toca o Guarani. Então, não precisa você estar com relógio para você saber que já são 7 horas. Então, tem algumas horas, assim, elas são bem específicas com o seu som. Aí o bebê, né? Aí já vem outros sons, que é a hora do nascimento, o choro da criança. O choro da criança no nascimento tem que haver aquele choro. Do contrário, a criança não está bem. O sepultamento. O sepultamento são as badaladas do sino dentro do cemitério. Mas faz parte da vida.
E difícil, né? Mas faz
parte da vida. Então, se você morar próximo ao cemitério, quando você ouve o sino, você sabe que está entrando ali mais um sepultamento vai ser feito. A valsa da meia-noite. Então, se você tiver um vizinho, olha, alguém por aqui está fazendo aniversário, meia-noite, toca a valsa. Casamento, ou seja, a marcha nupcial. Eu comecei a observar essas sonorizações, sabe? Coisas assim, bem específicas. Ali no Ver o Peso, aquele burburinho, só de manhã que rola. Se você for à tarde, você não vê mais aquela gritaria dentro do mercado, aquele batido de martelo, de serrote, e aquela gritaria como se fosse um pregão.
Agora, Rosana, como foi que você transportou toda essa subjetividade, todo esse som? Porque audiovisual, claro, o som é muito importante, né? Mas a imagem também é muito importante no caso do audiovisual. E aí, como foi que você trabalhou na questão do roteiro para captar essas imagens desse som das horas?
Então, eu fiz o roteiro a partir de 1 hora da manhã. E aí eu fui de 1 hora da manhã até meia-noite. Então, o filme ele começa 1 hora da manhã, uma pessoa acordando, vai para o aeroporto, aí vem todo o trajeto, a CEASA. Então, às 5 horas da manhã, a escola às 7 horas da manhã, as crianças entrando na escola. E o dia, o nosso cotidiano que começa, não tem hora para começar. Porque se você observar, tem pessoas trabalhando todas as horas, né? Então, é uma coisa meio louca. É 24 horas a gente trabalhando, gente acordado, gente se movimentando, embora esse movimento movimento da madrugada ele seja bem menor. Mas tem essa movimentação e eu comecei a observar isso. Os bares, as pessoas terminando a madrugada no bar, as pessoas que trabalham, os que estavam cantando, os que estavam se divertindo, enfim. Foi por aí, com esse olhar do dia a dia, do nosso cotidiano, que eu fiz o roteiro. Tanto que o Som das Horas, ele quase não tem diálogo. Ele é só som e movimento.
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
Diretor, produtor, roteirista e escritor Hayao Miyazaki é um dos mais celebrados cineastas japoneses. Ele nasceu em Tóquio, em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o pai trabalhava em uma fábrica de lemes para aviões. Esse fato influenciaria algumas obras que mostram o gosto do diretor pela aviação. O interesse pela animação surge ainda na juventude, mas Miyazaki se forma na área de ciências políticas e econômicas. Em 1983, começa na carreira de animador com um emprego no estúdio Toei Animation, produtora que seria responsável por animes de sucesso no mundo todo, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Pokémon. A fama começa com o mangá Nausicaa do Vale do Vento, que depois virou anime. O sucesso foi tanto que permitiu a criação de seu próprio estúdio de animação, o Estúdio Ghibli. A repercussão das animações chamou a atenção da Disney, que fechou um acordo para distribuir as obras do Estúdio Ghibli no mercado internacional. Com esse acordo, conhecido como Disney Tokuma, várias portas se abriram para o cineasta, que recebeu um Oscar de melhor animação e um Urso de Prata pelo longa A Viagem de Chihiro. Apesar da idade avançada e dos problemas de saúde, Miyazaki continua a carreira em uma nova fase. Em 2014, anunciou a aposentadoria dos longas para se dedicar somente a curtas e mangás. Mas desde 2015, o diretor trabalha em um filme que tem previsão de estreia para 2020. A expectativa é que seja a obra de encerramento da brilhante carreira de Hayao Miyazaki.
Escurinho do cinema.
Programa Escurinho do Cinema. Hoje estamos conversando com Rosana Rodrigues, diretora do documentário O Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa. Rosana, de que forma foi esse trabalho de produção mesmo do filme, do documentário, né? De produção do roteiro até a gravação das imagens, né? A captura das imagens, a edição do documentário. Como foi todo esse processo? Quanto tempo? E assim, eu imagino que não deva ter sido fácil, porque é um tema muito subjetivo, né? E aí você tem que ficar ali, como você tem que captar um som daquele determinado horário, aí a equipe tem que estar ali pronto, né, de prontidão naquela hora exata para pegar aquele som, aquele movimento. Como é que foi esse trabalho?
Sandra, esse trabalho, ele, por incrível que pareça, o filme ele tem 15 minutos, mas ele levou 10 anos para se concretizar. Aí vem a pergunta, poxa, mas 10 anos? Foi muito difícil fazer tudo isso, né? As filmagens, a edição, ou seja, todo o trabalho final. Por quê? Muitas tomadas, elas foram dificultadas. Vou só te dar um exemplo. O nascimento do bebê, né? Quando os pais autorizavam que nós filmássemos, o médico não autorizava. Quando o médico e os pais autorizavam, o hospital não autorizava. Ou seja, sempre tinha alguém para não autorizar as imagens, a captura das imagens. E isso foi uma coisa muito... Eu acho que foi a mais difícil, posso dizer, por conta disso. E para você ter uma ideia, que ele foi tão demorado que o cinegrafista que dirige o filme junto comigo, que divide o filme comigo, o Guilherme Urner, ele nem conhecia a mulher dele. Quando a gente começou em 2008 a fazer o filme, a pensar nas imagens e tomada mesmo de imagens, ele nem conhecia a mulher dele. Então ele conheceu a mulher dele, namorou, noivou, casou, e o nascimento do filho dele foi que nós conseguimos fazer através dele, porque é o cinegrafista, ele autorizou, o médico autorizou, então houve essa autorização. Mas para você ver o tempo que levou, né? Eu acho que a gente levou mais ou menos em 5 anos ou 6 para fazer isso. Então tinha muita coisa que dificultava. Dinheiro, o filme ele foi aprovado na Lei Tó Teixeira, mas eu não consegui 10 centavos sequer. Então foi feito com trabalho nosso mesmo. Eu não tive apoio de ninguém, só dos amigos e de Deus, mas eu digo apoio financeiro de alguma empresa que pudesse. Não, never. Não tive apoio de ninguém. Mas o que é bacana é que eu estou te falando. Teve apoio dos amigos, pessoas que acreditaram nesse sonho, nessa história. E graças a Deus a gente conseguiu, após 10 anos, realizar.
Agora, Rosana, você é conhecida, né, pela voz no rádio paraense, né? Já trabalha há muitos anos na Rádio Cultura do Pará, né? E na Rádio Cultura FM. E Rosana Rodrigues geralmente nos remete à locutora Rosana Rodrigues, né? A mulher do rádio. E aí eu acho que pouca gente conhece esse teu outro lado, né? De diretora de documentário. Como foi que você descobriu esse dom e essa paixão também, né?
Olha, a paixão pelo cinema é desde criança. Eu fazia com caixa de papelão e colagens. Quando eu era criança, eu fazia o cinema e colocava uma vela atrás da caixa e fazia a narração. E os coleguinhas iam para lá, para o quintal de casa, assistir ao filme. Isso era muito engraçado, até que um dia a vela tocou na caixa e o cinema pegou fogo. Daria até um outro filme nessa lista. Muito interessante. Então, essa coisa do cinema vem desde criança. O meu avô paterno, ele levava muito a gente ao cinema. E foi assim, uma coisa fascinante, porque eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi Marcelino Pão e Vinho. E eu acho que essas coisas da infância marcam muito, né? E depois passava filmes do Tarzan, filmes bem do Charlie Chaplin, até hoje o cinema mudo. Isso foi fundamental na minha paixão pelo cinema. Mas eu vim começar a trabalhar com filme em 2006. Eu estava fazendo faculdade e rolou um trabalho. E desse trabalho eu quis fazer um documentário, que é o meu primeiro documentário sobre o mercado de São Brás. Isso aí é uma outra história.
A gente vai conversar um pouquinho num outro programa com ele, né? Porque dá um bom bate-papo esse documentário também.
Trailer.
Me chamo Maico, estudo cinema, e o filme que eu indico é Enter the Void, que ele é um filme de um diretor argentino, filmado no Japão, que é mais ou menos como se fosse a visão do diretor sobre o livro tibetano dos mortos, a visão cinematográfica que ele teve da leitura do livro.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema, hoje conversando com Rosana Rodrigues. Ela está aqui falando sobre o documentário O Som das Horas, o tempo sonorizado na experiência de um dia que passa. Vamos falar um pouquinho do documentário de novo? É tempo, existência, né? Que você trabalhou tempo, espaço, esse movimento, o som das horas, as horas que você já explicou, que tem muitos sons característicos de cada hora, né? E um trabalho que levou 10 anos para ficar pronto. O que que mudou? O que que você percebe que mudou? De quando você começou a roteirizar o documentário e agora que você finalizou o trabalho, nesse cenário urbano de Belém, nessa questão desse som das horas, você acha que mudou? Como é que isso influencia nesse tempo, nessa corrida que a gente vive, louca? Você percebeu mudanças nesse cenário, desse som, de acordo com essas horas?
Lissandra, é bem pertinente a tua pergunta, porque o próprio filme, o próprio nome já diz, O Som das Horas, essa movimentação que a gente não percebe. A gente anda numa correria tão grande que a gente não percebe o que está ao nosso redor, o que está atrás, o que está à frente, aos lados, né? Mudou muito. E é legal isso porque ele acaba documentando uma Belém que futuramente não vai existir mais. Já tem cenas no filme, porque, como eu estou te falando, ele começou em 2008, nós estamos em 2018. À frente do terminal rodoviário, que tem uma cena feita dentro do terminal, já não é mais, né? Mudou completamente. Em frente ao Shopping Castanheira, hoje tem uma passarela ali, toda cheia de tecnologia. Não tinha na época. A sirene do liberal já não existe mais, né? Então tem muitas coisas que vão se perdendo com o tempo. E isso do som das horas é a nossa própria existência, sabe? O tempo que a gente não percebe, quando a gente vê, já estamos velho, já perdemos um monte de coisa. Enfim, é uma loucura bacana o filme, sabe? Ele... depois que eu aprontei, depois que a gente viu tudo pronto, deu uma sensação assim tão legal, porque é a vida da gente, é o nosso cotidiano, e essas mudanças que eu tô te falando, que eu acho que daqui a talvez 50, 100 anos, sei lá, vai dizer, poxa, mas Belém era assim, como hoje a gente vê as fotos de Belém antiga, e que dá uma certa nostalgia, né? Então acho que o Som das Horas, ele veio pra ficar pra vida toda. Eu tô pensando em colocar ainda esse ano no YouTube, pra que as pessoas possam, quem não teve condições, oportunidade, pelo próprio tempo, né, de ir ao cinema, mas que possa assistir em casa ou em qualquer lugar.
É um registro histórico, né,
com
da
certeza.
Cidade, desse sim, tempo que sim. passa loucamente, que a gente realmente não percebe, mas que ele tá passando e que afeta a nossa vida.
Exatamente.
Afeta a cidade que a gente vive, a gente não vê o cenário se transforma, e quando você olha para o espaço era assim, aí do nada você olha de novo, mudou completamente aquele cenário.
Verdade. Olha, tu queres uma coisa bem clássica, bem nossa, os periquitos. Os periquitos, eles mesmo migraram, eles mudaram, né? Então aquela sonorização que isso a gente não conseguiu captar. Lá em Nazaré, eles já não estão mais lá, eles já estão ali em São Brás, entendeste? Então há uma migração de tempo, de gente, de animais, de, enfim, de tudo.
A natureza,
sabe?
Se transforma também ao nosso redor.
Exatamente.
E a gente não percebe, né?
Pro
bem e pro mal, né?
Exatamente. E esse, o Som das Horas, como ele começa 1 hora da manhã e termina 30h, então é justamente isso, o nosso cotidiano, a nossa vida, e termina com os 15 anos e um idoso. É muito doido, não dá se não contar o filme todo, aí perde a graça. Mas é isso, a juventude, o casamento, a morte, tudo que tem na nossa vida, no nosso cotidiano, é isso.
Agora, só para quem não conhece como a gente está na internet, provavelmente muitas pessoas de fora acessam a rádio web e baixam os programas, aí a história dos periquitos, né? É bom a gente frisar, né? Que os periquitos são os pássaros, né? Os periquitos que migravam e vinham dormir ali na Praça Santuário, na igreja, próxima à igreja de Nazaré, aí todas as 6 horas da tarde,
eles,
né?
Faziam uma barra.
Uma barulheira.
Louco.
Para uma árvore que tinha ali, onde eles se concentravam. A árvore ainda existe, né?
Essa malmeira
ainda existe lá.
Secular.
Só que os passarinhos agora não vão mais dormir lá, né?
É um tipo de papagaio,
tipo
umas calopsitas, né?
Os passarinhos agora não dormem mais nessa salmalmeira no centro da cidade. Eles migraram para outra parte, para outras árvores também do centro da cidade. Mas continuam fazendo os barulhos, só mudaram de lugar.
Engraçado, por que eles migraram? Justamente por causa da iluminação. Como ali no Cão, centro arquitetônico de Nazaré, em frente à Basílica, que era ali que eles ficavam, eles fizeram uma iluminação muito, muito forte. Então, para eles aí era dia e eles ficavam atordoados, os animais. As aves ficavam. E aí eles migraram ali para em frente ao terminal rodoviário, ali no bairro de São Brás, e ali há uma concentração muito maior deles. Não, isso não quer dizer que ainda não existem, ainda tem um número bem menor ali
em Nazaré.
Mas eles migraram para lá, para em frente à rodoviária.
Isso é, quem é de Belém está acostumado com esse barulho.
Já tá
toda final de tarde, né?
E
um som característico
legal
da cidade.
Sessão Cult.
Em uma sociedade burocrática, um homem de meia-idade sonha constantemente com uma mulher. Um dia depois do trabalho, o homem constata a existência da moça e fica obcecado por descobrir o paradeiro da amada. Para isso, Sam, interpretado por Jonathan Pryce, começa a trabalhar para o Ministério da Informação. Na busca, ele se depara com círculos viciosos e procedimentos considerados sem sentido, mas que são a base do sistema social consumista. Brasil, o filme, é uma ficção científica distópica de 1985, dirigida por Terry Gilliam. A produção teve um investimento de US$15 milhões, mas foi considerada um fracasso. A obra desencadeou diversas teorias sobre a existência de uma crítica à sociedade brasileira, que na época estava saindo de um regime ditatorial. Mesmo com a pequena arrecadação de bilheteria, que foi metade do valor investido, Brasil hoje é um filme cultuado nos meios intelectuais e artísticos.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema, hoje conversando com Rosana Rodrigues, falando sobre o documentário Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa. Rosana, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como foi para você ver esse trabalho que levou 10 anos para ficar pronto, agora materializado num filme, num documentário, né? Para você como produtora, como diretora, realizadora do filme, qual o sentimento, né, de ver um trabalho feito com tanta dedicação, agora pronto, finalmente, depois de 10 anos?
Pois
com
é,
todos
parece...
os empecilhos que tiveram.
É um filho, né? É um parto. É, foi uma gestação de 10 anos, foi uma realização muito grande, um sonho realmente realizado. Quando eu vi o filme todo pronto, todo materializado, eu chorei, porque foi emocionante vê-lo pela primeira vez, todo arrumadinho, todo bonitinho, com trilha. Enfim, ver aquele nosso trabalho que passou por tantas mídias, né? A gente começou com uma máquina filmadora profissional e depois até celular. Então, até isso, né, o filme, ele foi inserido nas mudanças tecnológicas.
Essa evolução tecnológica. Durante esses 10 anos.
Isso. Então, foi prazeroso demais. Foi um presente também muito grande que eu ganhei, porque o meu sonho era que ele fosse exibido no primeiro cinema de Belém e o primeiro do Brasil ainda nessa função, que é o Cine Olímpia. Então, foi em janeiro. Eu queria dar de presente para Belém, no dia do aniversário de Belém, mas não foi possível, porque tinha muitas atividades nessa semana. Mas ele foi exibido 18, 19, 20 e 21. Aliás, 18, 19 e 20 no Cine Olímpia. Depois eu consegui uma pauta de uma semana no Líbero Luchardo.
De janeiro, né?
Sim. No Líbero Luchardo foi agora em março. Em janeiro foi lá no Olímpia. E agora, dia 5, se eu não me engano, dia 5 de junho, ele vai ter uma exibição no IAP.
E como é que é a recepção? Tu vais para essas exibições? Tu vais assistir?
Eu vou
público?
A todas.
Como é que é?
Eu vou a todas, Lissandra, porque sempre tem amigos que vão e é interessante eu estar lá. Né? Tem pessoas que não me conhecem, que gostariam de saber como é que foi esse processo. Sempre geram perguntas. E eu vou a todas as sessões, sim.
O que que tu percebes depois, né, da exibição do público, assim, na reação do público? Tu fica atentas, assim, para ver a reação do público nas cenas, olhando as cenas?
Não, olhando as cenas, não. Mas depois... tem muito depoimento. Alguns...
Muita interação.
Muitos vêm me parabenizar, emocionados. Outros choraram, outros se sentiram inseridos ali. E foi engraçado, no Olímpia, né, uma amiga assistiu ao filme. Quando terminou o filme, ela estava chorando. E aí eu acabei chorando também junto com ela, porque foi uma emoção muito legal. Ela disse: Rosana, esse filme me levou para uma história da minha infância. Então, isso que é bacana. As pessoas se sentirem pertencentes, né, não só à cidade, mas pertencentes àquele filme. Aquele filme mexe com elas, porque é o nosso cotidiano, é a nossa história, é a nossa realidade, é o nosso passado, é o nosso futuro, é o nosso presente, tudo.
É a nossa identidade, né?
Exatamente.
Pelo que você está relatando,
uhum.
O filme, ele tem essa missão, né?
Isso.
De causar uma identidade, uhum. Uma relação de identidade entre o espectador e as cenas e tudo que está se passando ali no filme, né?
Exato.
Você falou que tem essa previsão para exibição em junho, novamente, depois os planos é colocar no YouTube?
Pois é, eu falei com o Marco Antônio Moreira, e o Marco Antônio me disse que parece que em setembro, eu acho que a Associação dos Críticos de Cinema do Pará, eles estão querendo fazer um festival de cinema local. Por isso que eu ainda não coloquei no YouTube. Né? Eu tenho colocado em algumas brechas que eu posso, que tem, eu coloco o Som das Horas, o máximo que vai acontecer é não ou sim, né? Não a ser aprovado ou ser aprovado. E eu vou esperar até setembro. Então, se ele não acontecer esse ano nada em Belém, de nenhum festival de cinema, eu vou colocar no YouTube, que eu acho que não tem por que ficar guardando uma obra que durou tantos anos e ficar guardando para quê? Tem que jogar na rua. O filho já tá fora da barriga, então agora ele é do mundo.
Tá certo. Rosana Rodrigues conversando conosco aqui hoje no Escurinho do Cinema sobre o documentário Som das Horas, o tempo sonorizado na existência de um dia que passa. Rosana, muito obrigada por ter vindo hoje aqui compartilhar esse trabalho com os ouvintes da Rádio Web e quem sabe despertar aí a curiosidade para que as pessoas se interessem, vão para as futuras exibições, né? E quando tiver também no YouTube, que todo mundo possa acessar e se emocionar. Como você falou, é um trabalho bem emocionante.
Obrigada, Alessandra. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, pela UFPA mais uma vez, por esse momento único. Obrigada. Oh, my love.
Na trilha do cinema.
Meu nome é Felipe Mendonça, sou do curso de cinema e audiovisual. Eu quero ouvir a música 2 do Laerte dos Teclados, do filme Viaje Porque Preciso, Volto Porque Te Amo.
Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com a voz suave, quase que formal. E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio fez na minha garganta, e o medo da verdade. Ei, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor. Essa voz que chega devagar pra perturbar, pra enlouquecer, dizendo pra eu pular de olhos fechados. Ei! Essa voz que chega a debochar no meu pavor mais ocular. Eu me vejo ganhar asas e voar. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Hey, hey, yeah. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido.
Escurinho do cinema.
E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou hoje o Escurinho do Cinema. Se você tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, Twitter @radioweb.ufpa e também pelo telefone 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, excepcionalmente, hoje foi minha, de Sandra Batista. Produção, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Alda Cristina Costa e professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre o cinema.